FM Cultura apresenta. Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi aí, eu sou a Patrícia Salvador e esse é o Cosmopolita, um espaço de artes visuais, tendências, conexões e música, claro, para dar esse start da semana numa imersão no universo das formas e expressões, com uma curadoria no que tem de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, locais, vertentes. Cosmopolita começa destacando a exposição Piá Original Hip Hop, que celebra os mais de 40 anos da trajetória do artista e comunicador e está em cartaz até o dia 2 de agosto no Museu da Cultura Hip Hop, que traz um grande acervo do Piá.
A exposição Piá Original Hip Hop mostra uma grande persistência, né? E uma carreira de longo prazo, né? No meio desse processo eu não tinha isso claro, né? Que foi acontecendo depois, né? Mas é uma carreira que ela realmente tem muitas etapas, onde nos anos 80, onde tem lá minhas fotos com 10 anos, sendo um hip-hopper, que a gente chama, né, um simpatizante do hip-hopper, ou aquela pessoa que trabalha com mais de um dos elementos do hip-hop. Daquela primeira simpatia, né, comecei a tentar fazer essa arte, tentar ser músico, tocar o instrumento, tentar rimar. Após esse treinamento, comecei a produzir. Depois que eu comecei a produzir, fiquei anos treinando e me aprimorando nessa produção. Depois comecei a ensinar a galera com cursos de DJ, produção musical. Hoje já estou contando a minha história através de exposição, entrevistas, né? E pretendo continuar contando a minha história através de audiovisual e futuramente de livro. É uma carreira de muita persistência, né? Que fala um pouco sobre a trajetória também da vida de uma pessoa, né? Os lugares que eu trabalhei com a comunicação, as alternativas que eu tentei para continuar com a arte, as habilidades que eu tive que desenvolver para continuar trabalhando com arte, as que deram certo, as que não deram errado, tentativas, né, de negócios paralelos, como enfim, bares, morar em outras cidades, minhas passagens por São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos. Mostra aí uma vida, né, dedicada à arte, que no caso da eu escolhi a arte, ou a arte me escolheu de uma certa forma, numa época que eu não tinha maturidade para entender, né, que em tudo que a gente vai fazer na vida a gente tem que se dedicar muito, né, a gente tem que se dedicar muito, a gente aproveita, né, ao mesmo tempo. Para tu evoluir no teu segmento, tu tem que fazer aquela parte que é chata. E na arte isso, eu acho que é um nível maior, porque a arte é algo, né, onde tu realmente tu é tu mesmo, tu te expõe e te expressa da maneira, né, que tu vê as coisas, vê o universo e passa por ti a tua visão. Então parece que é só a diversão e a parte boa. E a arte, para que tu tenha um segmento, para que tu consiga desenvolver tua arte, para que tu consiga sobreviver dela e ter uma regularidade de trabalho e também de retorno financeiro, é preciso desenvolver habilidades, a parte chata disso, né? Ou saber lidar com procurar parcerias, né? Acho que a exposição tem esse lado também, que fica bem claro, por uma história de vida cronológica de 40 anos envolvido com a arte, né? E vendo a minha exposição, acho que poderia destacar meu primeiro grupo, os Lords, que a gente formou lá no meio dos anos 80 e fizemos nossa primeira apresentação em 89, numa festa do Mandel's DJ, no Show Clube Protásio Alves. Logo depois a gente começou a se apresentar com a Kátia Suma nas festas da Rádio Ipanema, que ela produzia. Eu acho que esse período dos Lords a gente simbolizava muito uma nova tendência musical, um movimento, né, que a gente estava conhecendo, que era mundial e vinha chegando no Brasil. O Brasil se identificou bastante com esse movimento chamado hip hop, né, que a gente não tinha muita informação na época, que surgiu ali no início dos anos 70 nos Estados Unidos, mas ganhou grande força no início dos anos 80 e chegou no Brasil através do breaking, que foi o que me chamou a atenção inicialmente dos meus amigos no bairro Medianeira, com a Glória e Teresópolis. E quando a gente formou esse grupo, quando a gente se apresentava, a gente simbolizava esse movimento. Não era só o grupo, não era só o PA e os integrantes dos Lords. A gente simbolizava toda essa tendência, né? Então, quando a gente se apresentava nas casas noturnas, nas festas black, nos parques, a gente tinha muita gente que estava com nós, não vou dizer que nos seguia, né? Porque a gente estava junto. Então, a gente fazia parte de um movimento que era de todos nós. E as nossas apresentações simbolizavam não só a nossa manifestação artística, né? Mas de todo esse novo movimento, um jeito novo de expressar, uma nova visão de mundo, e que era muito coletivo, né? Isso, poderia destacar isso, poderia destacar também meu período que eu estendo dessa reflexão para a Rádio Ipanema, quando eu comecei em 95, com o programa Projeto Rap Porto Alegre, onde o programa foi uma extensão desse movimento, que também era eu como protagonista, mas o programa simbolizava aí um segundo momento, onde era os anos 90, onde estavam surgindo muitos grupos. Naquela época a gente se apresentava nos bares, como eu citei, e nós especificamente os Lords, porque a gente tinha algumas influências de rock também nas festas da Rádio Ipanema. Mas o programa na rádio, ele simbolizava realmente só o rap, porque os grandes bares misturavam, né, R&B, outros estilos, e os grandes bares black para 5, 7 mil pessoas, a gente não conseguia fazer um show completo, né? Era uma festa onde a gente cantava uma, duas músicas, apresentava, né? E o Projeto Porto Alegre foi um programa onde eu tocava os sons dos grupos dos anos 90, que estavam surgindo em tudo que era lugar da cidade, e comecei a produzir os shows desses grupos, né? Onde os grupos faziam um show completo, né? De 30 minutos a uma hora. Então isso foi muito importante para o crescimento desse movimento que surgia, aqueles que vieram um pouquinho após a gente, né? Não dá para considerar que seja uma outra geração, sei lá, 10 anos, 5, 10 anos após a gente, e que foram um pouco influenciados pelos Lords e aquele primeira onda, né, do movimento. Então o Projeto Rap Porto Alegre teve um grande impacto, né? E também levou para pessoas que não conheciam muito, né, o que era esse movimento hip-hop composto aí pelo rap, que simboliza a poesia do movimento, as artes plásticas, que é simbolizada pelo grafite, a dança, pelo break, né, e toda a parte musical orquestrada pelo DJ. Refletindo sobre os caminhos do hip-hop, né, eu acredito que o hip-hop de uns anos para cá, e ele cresceu muito, né? As pessoas entendem mais, assim, ainda há coisas para ser praticadas dentro do segmento como arte, cultura e filosofia, né? Mas ele é muito mais conhecido. Na época que a gente iniciou, o rap nem era considerado música, né? O cantar, falar não era considerado música. O DJ não era considerado um instrumentista. As pessoas não tinham essa visão onde o DJ constrói uma música de outras músicas, né? Ele não simplesmente põe uma batida para alguém sair rimando, falando em cima e declamando uma poesia. Ele cria novas músicas através de coisas prontas. Isso também não é tão novidade, assim. O Jimi Hendrix transformou a guitarra com a distorção em algo que nunca tinha sido feito. Hoje é uma coisa normal, né? O Joe Coltrane também, né? Com o instrumento dele, ele levou o instrumento para um nível que as pessoas nunca tinham tirado aquele tipo de som, né? Então, isso vem acontecendo na história, né? Então, hoje o hip-hop tem uma visibilidade muito grande, o rap, né? Principalmente os subgêneros que se adaptaram à cultura brasileira, com outras influências, tanto nacionais como internacionais, o que a gente chama de funk, né? O tamborzão, o funk pancadão e também o trap, né? Assim, o trap, ele é um segmento que já existia, né? Um tipo de rima, né? De cadência de rima que já existia desde os anos 90, né? Que é uma rima que geralmente ela é era no dobro do tempo da batida, né? Enquanto geralmente o que a gente chama de boom bap é um rap que é no tempo da batida. E o funk, né, que se desenvolveu, né, ganhou uma característica brasileira e vem do Miami, do eletrofunk, que já é exatamente ao contrário, né, que é um cantar falado na metade do tempo da batida. Então, assim, eu acho que eu poderia destacar a grande visibilidade que tem. Gostaria muito que surgisse a reflexão, né, que a gente, com essa nova geração, onde tem muito mais possibilidades e muitas vezes não usa todas essas possibilidades, porque a gente vem de uma época onde a nossa força de vontade tinha que superar todos os obstáculos, desde equipamentos que a gente não tinha. A gente tinha nessa posição, tem equipamentos que eu tive que construir, que eu tive que adaptar para conseguir fazer uma música eletrônica semelhante às nossas influências, né? Hoje, os caras fazem música no celular, no computador. No computador, o cara tem muito mais possibilidades do que eu tinha em no melhor estúdio de Porto Alegre nos anos 80 e 90. Então, eu acho que é refletir sobre isso, sobre a força de vontade que a gente tinha da minha geração com a nova linguagem da gurizada de hoje, a possibilidade tecnológica de produção e divulgação da música. E o ideal é que a gente conseguisse, né, essas gerações vão contribuir com o outro, né? Espero que, além das etapas, né, dessa carreira que eu tenho de simpatizante, aprendizado, ensinar e contar história, continuar produzindo música, que as novas gerações se interessem também, né, pelo que eu e outras pessoas fazem, porque não existe música velha, existe, né, diferentes períodos históricos, né? Eu, principalmente, tipo, sempre toquei em rádio. O meu César DJ me influenciou a música dos anos 70, na década que eu nasci, as coisas dos anos 60, que eu acho incríveis, né, principalmente dos anos 70, pela experimentação e fusões de estilos musicais, né? Então, acredito isso, que o hip-hop, né, hoje está muito conhecido no Brasil, né, principalmente o rap, gera grana. Gostaria muito dessa troca de informação de gerações, né?
Obrigada, artista e comunicador Piau. Museu da Cultura Hip Hop fica na Rua Parque dos Nativos, 545 Vila Ipiranga, aqui na capital, Porto Alegre. Cosmopolita segue falando de exposições e te conta que a Casa da Memória Unimed Federação RS apresenta uma exposição de obras do artista Ângelo Guido até o dia 7 de agosto, em função das comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Já que Ângelo Guido nasceu na Itália e sua família depois se mudou para Brasil. A curadoria de José Francisco Alves e Marco Aurélio Biedemann Pinto, e os curadores conversam com a gente agora, primeiramente Marco Aurélio, quais são os aspectos da trajetória artística do Ângelo Guido que tu considera mais marcante, que foram destacados na curadoria dessa exposição?
Bom, a exposição procura apresentar a trajetória do Ângelo Guido de uma forma bem ampla, não só como artista, mas como uma figura que atuou em várias frentes. Então a gente parte desde o período antes dele chegar ao Rio Grande do Sul, mostrando os primeiros passos dele no Brasil, até a atuação mais intensa que ele teve aqui. É importante destacar que antes de decidir residir em Porto Alegre, Guido já atuava no meio paulista e havia realizado exposições em estados do Norte e do Nordeste brasileiro. Então, em vez de focar só nas obras, a exposição traz fotografias, documentos, livros, jornais e imagens de outras publicações, e isso ajuda a entender o quanto ele esteve envolvido com o ensino, com a crítica e com a vida cultural no Rio Grande do Sul. Então, é uma exposição mais voltada a mostrar o papel do Guido como alguém que construiu muita coisa, alguém que não só produziu, mas pensou, discutiu e colaborou para a organização da arte no Rio Grande do Sul.
De que maneira a história de vida do Ângelo Guido e os elementos da sua produção artística, tu acredita que ainda tem impacto nos dias de hoje?
O que mais parece marcar na trajetória do Guido é o quanto ele via a arte ligada à educação. Ele acreditava que cultura era algo que se construía no dia a dia, com ensino, com debate, com presença. Não era só sobre pintar ou escrever, mas sobre formar outros, né? Formar olhares, formar pensamento, né? Então o Guido esteve muito ligado ao ensino artístico, participou de instituições, escreveu para jornais, sempre com essa ideia de que a arte precisava circular, ser compreendida e, enfim, chegar nas pessoas. Isso continua muito atual, né? Num momento em que se questiona tanto o papel da cultura e da escola, a postura do Guido mostra como um artista pode ter um impacto que vai muito além da obra. Quando ele se coloca como um educador, como alguém que ajuda a construir contextos, né, a criar condições para que a arte continue acontecendo.
E, curador José Francisco, como é que a exposição busca contextualizar a importância do artista na história da arte gaúcha e brasileira?
A exposição, a gente procura contextualizar o Ângelo Guido, a importância dele na história da arte gaúcha, sobre os dois aspectos assim, principais, vamos dizer assim, que são os mais diretamente relacionados a ele, que são através dos escritos. Então, nós temos os livros dele, que foram publicados, alguns livros, inclusive, resultados de cursos sobre história da arte, a literatura, até o exemplar de um primeiro livro dele, né, em 1922, quando ele vivia em Santos, né, um livro de ficção, e também a parte de pintura, né, que é aquilo que é mais conhecido do professor Ângelo Guido, né? Foi um pintor que atuou durante muito tempo, né? Nós temos pinturas que ele fez ainda fora daqui, antes de viver no Rio Grande do Sul, né? Quando ele também frequentava outros lugares do país, como, por exemplo, o estado do Pará. Ele foi uma época ao Pará para produziu muito lá. Nós temos pelo menos dois quadros, né? Duas pinturas a óleo desse período lá do Pará, em Belém do Pará, o mercado da cidade de Belém, né? O Ver o Peso, o Porto. E também temos paisagens de Florianópolis, né? Essas já quando ele estava aqui, ia daqui ele ia para lá. E também as partes de Porto Alegre, né? Conhecidas, né? Obras, paisagens que ele fez, que pintou a partir da observação, pinturas que ele fez a partir de fotografias também, que os artistas trabalhavam com isto, né? Então nós temos uma parte de pintura assim bastante ampla, né? E representativa de cada ponto dele, né? Temos, inclusive, uma obra que é mais rara do Guido, que é, por exemplo, um retrato feminino, né? É muito raro, né? Então, nós conseguimos também, através de apoios de colecionadores, acervos públicos, né? Desde o Palácio Piratini, colaborou com o impresso de um quadro importante, colecionadores, instituições, com livros. Então, nós temos um bom apanhado, assim, e podemos ter uma representatividade importante do Guido, pelo menos nessas duas áreas, né? E também expomos lá, de uma forma museográfica, né? Toda a biografia dele atualizada, que foi atualizada para a exposição, as informações, para que a partir daqui o Ângelo Guido, o assunto Ângelo Guido, os próximos, né, deem a continuidade da constante pesquisa que é necessária sobre os nossos grandes artistas, nossos grandes intelectuais, entre eles Ângelo Guido.
A exposição de Ângelo Guido, Um Século de Arte no Rio Grande do Sul, é uma continuidade das exposições de arte histórica, ou seja, dos nossos artistas históricos, na Casa da Memória Unimed Federação RS. Então, nessa contínua pesquisa e divulgação de nomes que precisam ser divulgados, né, já tivemos retrospectivas de Pedro Weingart, né, José Lutzenberger, Nelson Boeira Fedrich, Trindade Leal, todos nomes históricos, e agora nós temos a vida e a obra do pintor e professor Ângelo Guido, né, que nasceu na Itália, criança veio ao Brasil e já adulto, né, resolveu radicar-se no Rio Grande do Sul, né, a partir de 1928. E de lá fez o seu nome na história da arte do Brasil, a partir de Porto Alegre, né, onde aqui viveu, e também veio a falecer em 69. Então, essas exposições são da maior importância, né, para a nossa divulgação da arte, os estudos, né, no campo da história da arte, e o objetivo sempre é apresentar alguma novidade, uma coisa nova sobre o Ângelo Guido, né, a partir do que já tivemos do passado, de estudos sobre a obra dele, tanto como pintor, como crítico de arte, como escritor e outras atividades, porque o Guido foi um artista múltiplo, né? Então, a gente procura divulgar todas essas faces dele, mas principalmente a parte da pintura e a parte
também da literatura, né, dos escritos dele sobre história da arte e sobre pensamento.
Obrigada, José Francisco Alves e Marco Aurélio Biderman Pinto. A Casa da Memória Unimed Federação RS fica na Rua Santa Terezinha, 263, na capital gaúcha. E também faz parte do cenário das artes visuais em exibição em Porto Alegre o projeto Ling Apresenta, Quando as Fronteiras se Dissolvem, com curadoria de Paulo Henrique Silva, que tem o objetivo de aproximar o Rio Grande do Sul da cultura de outros estados, trazendo artistas visuais da região para desenvolverem obras inéditas no Centro Cultural. A pintora, ilustradora, ceramista, atriz e geógrafa de Rondônia, Patti Wolff, realizou uma intervenção artística em uma das paredes da instituição, que pode ser vista até o dia 8 de agosto. Ela trabalha relações étnico-raciais, memória, identidade, ancestralidade e diáspora. E ela fala pra gente desse seu trabalho.
O trabalho lida com a questão da identidade diante da minha própria busca da minha identidade, das minhas raízes e das minhas memórias, né? E como eu lido com essa minha identidade, minhas memórias, meu território. Eu acho que esses temas me atravessam de uma forma que atravessa a minha obra, né? Ela reflete nessa obra como essa busca por esse corpo negro no mundo, de se entender, né? Diante da nossa constituição de sociedade, da nossa história, e da nossa história que evoca a memória. E esse apagamento, um silenciamento da história negra que a gente vê, dos saberes, dos fazeres, esse apagamento e um silenciamento disso por conta de um processo de embranquecimento da sociedade, de todo um movimento, né, enquanto política de Estado, de embranquecimento da sociedade e pós-escravização, né, então pós-abolição, a gente vê esse período, né, de embranquecimento com políticas, né, de imigração de outros países europeus para que embranquecesse mais a população diante de uma população muito negra. E aí um processo de apagamento e silenciamento da cultura afro-brasileira. Então, o que a gente vê... E aí eu faço parte, felizmente, de uma geração atual que busca, na verdade, desvelar tudo isso na obra, né? Pela arte, desvelar esses processos de apagamento da memória, evocando essa memória afro-brasileira e aí evocando as nossas raízes. E eu, enquanto uma artista negra, trabalho isso de forma a evocar, a trazer à tona a processos individuais né, de uma busca pelas raízes da minha família afro, mas também de uma busca coletiva, de trazer essa memória à tona, essa memória do Brasil, essa memória do que é o Brasil. E todos esses elementos afro e que vão trazendo elementos culturais de diversas culturas africanas, elas permeiam o meu trabalho, fazendo, trazendo esses elementos como um religar a essa cultura ancestral. Aí uma outra palavra que surge é a ancestralidade no meu trabalho. E ancestralidades mesmo, no plural, por conta de até mesmo por conta do apagamento, eu não sei de qual cultura africana a família, parte da minha família viria. Parte da minha família veio, eu não sei qual cultura africana, diante da diversidade que é a África, esse continente todo. E esse apagamento é o que eu construo diante da minha arte. Esse apagamento é o que eu construo através da minha arte. Eu fabulo, eu imagino o que seria essas culturas permeando a minha identidade. Eu fabulo através da arte a composição das minhas raízes de matriz africana. A proposta da curadoria de ter um elemento 3D, eu acho que acredito que contribui para essa imersão do público diante de um material que salta da parede, que salta dessa proposta do mural enquanto muralismo e toma uma proporção em que essa parede ela ganha elementos que saltam aos olhos e também busca uma outra reflexão dessa arte, né? E no caso da minha utilização do papelão, já é um suporte em que eu trabalho as minhas pinturas, em que eu faço algumas experimentações estéticas. E esse papelão, ele, como esse elemento tridimensional, ele causa uma certa estranheza a princípio, diante da obra, por parecer que a obra está inacabada, ou que esse papelão era para cobrir uma área, para que não fosse, né, não houvesse respingos de tinta, e que eu fosse tirar esse papelão posteriormente. E isso causa essa estranheza por conta desse material tão banalizado, né, e tão descartável, e isso me... essa ideia, essa proposta, né, de provocar esse olhar mais atento a esse material e que pode trazer muitas leituras, muitas camadas de leitura, desde de pensar a experimentação estética em que eu vou escavando com o estilete, fazendo os desenhos a seco nele e trabalhando como se fosse um acolchoado, e o personagem está deitado, né, nesse material, e isso evoca um descanso, um sonho também, a dimensão do sonho, mas também evoca esse material ser um material muito utilizado na rua por pessoas, né, em situação vulnerável que se abrigam nesse material. E essa provocação é interesse, né, enquanto artista e enquanto também do curador, que haja essa interpretação do público diante das possíveis, né, possibilidades de leitura que essa obra traz. Essa é uma das possíveis leituras. O corpo ali deitado é uma reflexão sobre esse corpo que nunca descansa. A personagem está com um olho fechado e um olho aberto. E o outro olho aberto, né, num outro frame, né, como se fosse uma outra fotografia acima ali, né? E isso representa esse não descanso do corpo negro, de sempre estar alerta, porque esse corpo sempre vai ser o que é confundido na rua, né, com um criminoso, com uma criminosa, sempre em alerta da violência também, violência também do Estado contra esse corpo. E aí esse corpo ali em repouso é essa provocação a pensar, né, nesse corpo que nunca descansa, mas também também traz uma outra leitura de um corpo em descanso já e fabulando e sonhando, né, com a guiné que sai do seu ouvido e que traz essa planta de proteção de cura, que traz essa ideia de ouvir a ancestralidade, né, representada por uma máscara africana. E tudo isso, esses elementos... né, o arco-íris que surge depois da tempestade, essa tempestade interior, também dessa busca, né, pelas raízes que move, né, que causa um deslocamento da pessoa também, buscar as suas raízes. Essas imagens também, duas imagens numa mesma, esse deslocamento desse corpo. As fronteiras são dissolvidas por conta que esse corpo negro, ele é gente em qualquer lugar, ele busca sua dignidade em qualquer lugar. E por mais que eu fale desde Mato Grosso, né, desde o lugar que eu vivo atualmente, mas é um corpo em que eu trago na minha individualidade de artista, de pensamento, de trazer essas temáticas étnico-raciais, de pensar essa identidade ali. Mas é um corpo que também é atravessado e dissolvido nessa geografia, por conta de gente é gente, né? Acho que isso resume, gente é gente em qualquer lugar, e como está sendo essa gente.
Obrigada, Patti Wolf. O Instituto Ling se localiza na rua João Caetano, 44. Cosmopolita faz um intervalo agora e já vai voltar. Spoiler com música.
Cosmopolita.
Cosmopolita de volta com a parte musical do programa, Café Tacuba.
Voz dizendo amor foi tão bom. nascendo outra vez. E eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Não quero saber quem fui, mas sim o que sou. E vou esquecer de tudo, das dores do mundo. Só quero saber do seu, do nosso amor.
Cosmopolita.
Você já sabe, me conhece muito bem. Eu sou capaz de ir e vou muito mais além do que você imagina. Eu não resisto assim tão fácil, meu amor. Das coisas que eu quero fazer e ainda não fiz. Na vida tudo tem seu preço, seu valor. Eu só quero dessa vida é ser feliz. Eu não abro mão nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos seus planos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos seus planos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos. Eu já canso de saber. Eu sei, também tem gente me enganando. Mas que bobagem, já é tempo de crescer. Nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos.
nation. Distant us into the reservation. Defunct the pistol that you pay for. Dispunk the feeling that you stay for. In time, I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked off before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart the golden generator. Sweet talk, but don't intimidate her. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber. Quando a chuva vem, dançar na chuva quando a chuva vem, dançar na chuva quando a chuva, dançar na chuva quando a chuva vem.
light's beam creates dreams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night, old child, young child, feel alright. On a warm San Franciscan night, angels sing, leather wings, jeans of blue, Harley Davidson's too. On a warm San Franciscan night, old angel, young angel, feel alright. On a warm San Franciscan night, I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. Is filled with hate. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel all right on a warm San Franciscan night. The children are cool, they don't raise fools. An American dream includes Indians too.
A gente ouviu então San Francisco Nights com The Animals, Felicidade de Marcelo Genesi com Laura Lavieri, também Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, Raimundos, 20 e poucos anos, Pizzicato 5, Twig 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 versus James Bond, As Dores do Mundo, do Hildon. E o bloco abriu com Café Tacuba, Las Flores, e o Cosmopolita teve o apoio à produção da Beth, da Lalana. Na técnica, o Marco Aurélio Pacheco, o Magrão, texto e programação. Dessa que vos fala, Patrícia Salvador, e a direção do Beto Xavier. Tchau, beijo, te cuida, Cosmopolita volta segunda que vem, 9 da noite.
A FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.